Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast! Chegamos com a edição de número 233 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. E além de mim, Bruno Santos, estamos aqui reunidos esta noite para falar sobre gente que faz cagada e sobre muitas outras coisas, o senhor Marcelo Marques, Celinda Biquinha, o maior estudioso vivo sobre o pezolanismo.
Pois é, tem horas e horas de estudo, somando todos os jogos do Cruzeiro que eu tenho visto, dá uns 15 minutos. Mas é isso aí, e aí, tudo bom, né?
Não minta, você é um dos caras que mais vê jogo do Cruzeiro aqui, que a gente sabe.
Que isso.
Outro que vê muito jogo do Cruzeiro e poderia opinar é o senhor Glauber Maia, que não sei se vocês estão conseguindo ver, imagino que não, mas ele não chegou para a gravação do podcast de novo.
Pois é, a gente também não tem notícia tem tempo.
E o pior é que eu mandei uma mensagem para ele hoje de manhã, que ele me disse que responderia na hora do almoço. Estaria aqui conosco hoje. Continuo sem vê-lo. Quem sabe ele chega até o fim da gravação. Mas, Celim, daqui a pouco eu vou chamar a sua opinião a respeito do pezolanismo, porque é importante ouvir uma opinião isenta. Não que você tenha uma opinião isenta, né? Vamos lá. Mas eu vou trazer aqui os aniversariantes da semana enquanto isso, Celim. Porque no dia 2... teve gente demais, viu? Te digo que foi gente com força que celebrou aniversário semana passada. Acho que do dia 6 a gente já falou, né? É isso mesmo. Então nós vamos falar sobre dia 3, na verdade. Mário Filho, Celinho, aquele que dá nome ao Maracanã. Se estivesse vivo, faria aniversário. Outro também que faria... Oi?
Não, só confirmando. Tá.
E fazem aniversário dois zagueiros, Cris, ex-Cruzeiro e Lyon, e o Chicão, ex-Corinthians. A Helena e Zimbaeva também celebra aniversário no mesmo dia 3. E no dia 3 também é celebrado o início da campanha do Tri da Seleção Brasileira. Inclusive temos no nosso... blog, um texto sobre cada jogo da campanha do Tricampeonato Brasileiro. Nesse mesmo dia 3, morreu
o aproveitando que você citou o texto do blog, fazer o jabá do nosso blog também, que nós temos texto do Maracanã, né? Já que o Mário Filho faria aniversário.
Parabéns, Celim. Gostei do seu time. Você tá
gostou, né?
Cada dia melhor.
Espetacular essa.
No dia 4, Celim, não sei se você gostaria de dar um abraço de feliz aniversário, mas foi aniversário de Oscar Roberto de Godoy.
Acho que não. Passo essa.
Michael Durham, o maior campeão da história, aliás, um dos, né, maiores campeões da MotoGP, também faz aniversário. Fredoca gosta dele, viu? Fredoca lembra dele. Um baita. Também no mesmo dia, Lucas Podolski, Celinho, e um cota-galo aqui tradicionalíssimo, Lucas Prato.
Sim, também fez ótimo papel aqui no galo.
Sem dúvida. No dia 5, Celinho, o John Carlos, um dos caras que estão naquele histórico pódio dos Panteras Negras no México, e... o Cota Cruzeiro de grande relevância aqui, Sérgio, Ricardo Goulart.
Esse é, né? Apesar que ele jogou pouco tempo no Cruzeiro, mas ganhou muita coisa.
Tudo que ele jogou na carreira dele, basicamente, ele jogou no Cruzeiro, né?
Porque na China, falar que a gente acompanha é mentira.
É uma grande mentira. No dia 6, Sérgio, foi aniversário do Jorge Mendonça, um dos maiores jogadores da história do Palmeiras, do Bjorn Borg, um dos maiores tenistas da história, e do Lula Pereira, um histórico técnico do Santos e de tantas outras equipes brasileiras. O Cássio, goleiro do Corinthians, e Fernando Redondo, uma legenda da seleção argentina, do River Plate, do Boca Juniors e do Real Madrid. No dia 7, James Jim Braddock, um dos maiores boxeadores da história, Antônio Carvajal, um dos jogadores que mais atuou em Copas do Mundo na história, o Bellini, que inventou o levantamento de taça, o Cafu, que inventou o levantamento de taça com camisa 100% Jardim. Qual que era o Jardim mesmo que era?
Irene,
Jardim
Irene.
Irene. Dois grandes inventores. O
Co
Ronaldo da Costa.
completando 20 anos isso aí, esse ano, né?
Exatamente. Vai ter um texto sobre cada jogo do Penta?
Acho que não, hein?
Deveria ter. Também é Ronaldo da Costa, brasileiro que foi o primeiro brasileiro a bater o recorde mundial da maratona. Allen Iverson, um dos maiores jogadores de basquete da história e um dos maiores que já atuou com a camisa do Philadelphia 76ers. A tenista Anna Kournikova, o Alisson Schmidt do vôlei de praia, campeão olímpico, e o Kuka Selin. Deixei para o final porque é uma cotona gala aqui.
Pois é, há quem diga que é o melhor técnico do Galo, aí vai de cada um, né? Mas
Vai dar de presente para vocês a ida dele para o Flamengo, Sérgio.
importantíssimo ele é. Vai não, já fechou com outro técnico, ele sai fora, tá cumprindo o que ele falou que ia fazer, né?
E
Não
quem
sei
que
se
tá no
por
Flamengo, Sérgio?
só para não tomar, só para não tomar multa, mas tá cumprindo.
Pois é. E quem que
Pro
tá indo
Flamengo
para
tá indo
o Flamengo, Sérgio?
o Dorival Júnior. Tá
Dorival,
aí não.
eles deram essa volta para chegar no Dorival. Ah.
Pois é.
Dia 8,
Não,
Celinho.
diz que não queria técnico brasileiro nem nada, mas tá aí com Dorival, que sabe-se lá por que foi escolhido, né? Porque o Dorival não era ventilado em time grande fazia tempo.
Pois é, Celinho, não consigo entender. No dia 8, Roberto Gomes Pedrosa, que deu origem ao torneio, né? Nomeou, na verdade, o torneio.
Robertão.
O Robertão. O Zé Alcino, um dos peculiares jogadores do Grêmio dos anos 90, que metia gol pra caramba, inclusive. Lindsay Davenport, a Chris Kirsten, as duas do tênis, Javier Martín Mascherano e Falcão Cota Galo do futsal, Sérgio.
Sim. O time do Galo de futsal, né?
Exatamente. Dia 9, foram hoje no caso, né? Faria aniversário Brandãozinho, também um grande da história do futebol do Palmeiras. E Peja Stojakovic, um dos grandes arremessadores de três pontos da Sérvia e do basquetebol moderno, celebra seu aniversário hoje também. Assim como Wesley Sneijder, da Holanda, e Miroslav Klose, o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Celinho, agora nós vamos falar de Brasileirão. Rumo ao título?
Ué, achei que você nem ia perder tempo de tentar essa zica reversa esse ano, que ele tá precisando.
É isso, Celinho?
Ia até falar que você não tava fazendo isso igual ano passado.
Celinho, eu acho que você é só começar no meio torto, mas vai dar tudo certo.
Final vai dar, né?
Primeiro eu queria pedir desculpas ao nosso espectador, porque infelizmente a gente cometeu um erro aí, estamos devendo algumas seleções da rodada, mas ao final da 10ª rodada nós já teremos organizado tudo e republicado as 10 seleções para todo mundo saber, tá bom? E, inclusive a gente esqueceu da seleção da 7ª rodada, o que é um absurdo. Celinho, eu já fiz o disclaimer, é a sua vez.
Então vamos lá.
Série A é por sua conta, não tem nada a ver com isso não.
É. Só falta falar que a falha da seleção da rodada é minha, né? Que eu que sou o responsável da Série
Celinho, gostei disso aí, viu? Você falou assim,
A.
a ideia me
Não tinha
agrada.
pensado nisso, não, mas é boa a coisa.
É uma boa ideia, manda ver.
Esquenta não, que ano que vem vocês já voltam para o pro mundo de Série A.
Aí eu vou ter que reacostumar com isso.
Vamos lá. Falar de décima rodada, então, né? Ah, não, tu vai lá.
Nona também, né? Pode fazer um apanhado geral, Sérgio, da nona e da décima.
Vamos lá. O que teve de relevante aqui na rodada do fim de semana? Foi o jogo de Palmeiras e Atlético, né? Que ficou 0-0 aí. Era o que queriam os dois times. Que o Palmeiras nunca joga num jogo de confronto direto para massacrar o time. E o Atlético, como estava jogando fora, aceitou de bom grado o empate. E aí ficaram no fim de semana sem assumir a liderança, sem aproveitar os tropeços do Corinthians, né? O Corinthians venceu o Atlético Goianiense meio com gol na sorte, rezando pro jogo acabar. Teve inclusive um gol anulado do Atlético Goianiense em circunstâncias que salvar daqui do Brasil, né?
Ah, sem dúvida.
É. Outro resultado aqui que chama atenção e contribui para a crise atual do Flamengo foi o Fortaleza vencendo. Que era lanterna, foi pro Rio e venceu o Flamengo lá. E venceu por 2-1 e era para ter sido mais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Os outros resultados mais para a turma do meio da tabela. Pode até citar o empate entre Avaí e São Paulo aqui, né? Porque São Paulo tá ali em terceiro.
É o São Paulo voltando ao normal, né? Dando essas radicadas.
É. Sim. Agora na décima rodada. Teve o Cuiabá ganhando o líder Corinthians, né? O então líder, porque agora ele está sendo ultrapassado pelo Palmeiras, que está fazendo 3-0 no Botafogo. O jogo está na última meia hora, mas placar bem garantido já.
Depois que o Fredoca foi falar com você do Botafogo, você ali, mas foi
uma picada
que você deu de cara.
Só foi escada abaixo, né? Três derrotas seguidas.
Acabou com os caras, velho.
Já tá ali circundando a zona de rebaixamento com 12 pontos. O Cuiabá que venceu o Corinthians tá com 11.
Caramba, você.
Mas ainda tá esse brasileirão tá ainda caracterizado por um bolo de times. Ninguém assim desgarrado para lado nenhum. Tem o Fortaleza que tava ali só com 2 pontos, agora já tá com 8. Fortaleza conseguiu, ou tá conseguindo, o Goiás por 1-0. Tá em andamento.
Tá em andamento, Celinho, mas isso aí conversa com o que eu tinha falado uns 2 podcasts atrás, quando a gente estava discutindo sobre a situação do Fortaleza. Acho que Glauber estava aqui ainda, quando ele falou que era para abrir o olho e tal. Eu lembro da nossa conversa, eu lembro de eu falando, olha, se o Fortaleza engrenar, ele sai do rebaixamento em umas 5 rodadas.
É.
Eu precisava só
o engrenar. O grande problema do Fortaleza foi a quantidade de pontos que ele perdeu num curto espaço de tempo, né? Isso aí, lá na frente, quando os times oscilam, né? Lá na frente pode pesar pro Fortaleza, tá, para chegar na margem de 45. Mas
pois é.
Ele já pelo menos tá próximo dos outros times. É alguma.
É, sem dúvida. E também eu acho que os caras têm consciência, né, que eles não vão. Eles têm consciência que eles não vão disputar a Libertadores por muito tempo. Então já estão começando a olhar para o brasileiro, né?
Pois é.
Isso também. Marcelinho?
Outro resultado da décima rodada foi mais uma derrota do Flamengo, mais um por 1-0. Que acabou de enterrar o Paulo Souza no comando do time, né? A gente já comentou aí que o técnico agora é o Dorival Júnior. Só não dá muito pra entender por que da escolha do Dorival Júnior, se antes nem técnico brasileiro servia. quanto mais um que mal está sendo ventilado nos clubes da ponta, né?
Pois é, eu também não consigo entender muito bem isso não.
Pois é, como quis deixar de ligar pro Pezzolano, eu não faço ideia.
Quem te falou que deixaram?
Inclusive seria muito útil para nós aí, né?
Não vou assustar você não, Celinho. Mas eu acho que eles ligaram, viu?
Pode ser. Não dá pra dizer que não, não.
É, eu não. Mas gravava que eles não ligaram, não.
Nessa aí de demitir técnico de 6 meses, o Flamengo vai ficar queimado, né?
Fica difícil. Talvez
né, o Pezzolano nem quis.
Eu acho que eles devem ter olhado assim e falou: o quê?
Pô, não.
Também, cara, do jeito que o Pezzolano tá falando no Cruzeiro, é mais negócio é terminar o ano, subir com o time, e ano que vem ele recebe proposta melhor.
Sim. Se fica mais destacado pra ele, né?
Pois é.
Tava aqui evitando chegar nele, mas tá aí o jogo mais aleatório da rodada do Fluminense, o Atlético, né? 5x3.
Celinho, eu perdi esse formidável jogo, porque não.
Pois é.
Marca pra hora da Libertadores.
Pois é, é o tipo de jogo que só acontece onde o Fernando Diniz está envolvido.
Pois é,
isso é a exceção dele.
É hora da NBA, desculpa. É.
Isso aí é a exceção dele, porque ele dá isso aí umas 2 vezes por ano, né? Um 5x3, um 5x4, igual foi com o Grêmio uma vez. É. Acho que até que estava no Fluminense também. E é isso aí, é o jogo que o time dele acerta as finalizações, né? Porque sempre que ele, nos outros ele é caracterizado por aquele negócio de criar 75 chances, de acertar 2 gols e tomar 3. Mas... E é estranho que foi assim, né? O Fluminense abriu 3x0, depois fez 3. Podia ter até tido uma vitória tranquila e tomou empate de 3x3. Poderia, se o jogo acaba 3x3, o torcedor do Fluminense tava puta hoje. Mas, como ganhou, né, tá, aí passa. E quem fica decepcionado são só os atleticanos. Ficasse empatado, os atleticanos iam continuar estando aliviados, sabe?
Marcelinho, mas eu não acompanhei o jogo todo, não, pela razão que eu te falei, né? Que eu tô vendo o NBA.
Fez muito bem.
Muito mais importante. Mas, cara, eu vou te falar a verdade. Esse galão que não tem limite, eu estou gostando de ver, que está aguardando tudo para a hora decisiva. Eu quero que vocês continuem assim.
Só espero que você esteja certo, porque está guardando bem guardado.
Isso, Elinho. Eu vejo grande futuro aí para esse time do galão. Mas eu vou te falar a verdade.
Brasileiro, você já esquece que é um time que faz 16 e toma 13, ele não vai chegar em lugar nenhum.
Calma, Zé. Tá tudo certo, fica tranquilo. Elinho, outra coisa que eu vou trazer aqui para você sobre esse campeonato brasileiro que está me incomodando muito, ainda falando sobre Série A. Em primeiro lugar, o time do Fluminense é ruim, velho. Assim, na bola, assim, você vê que o time é ruim.
Pois é.
Mas assim, eu tô olhando para os outros times, assim, tirando o Palmeiras, que o Palmeiras está bem engrenado, assim, não tô vendo nenhum outro time, não. É o Galão mesmo. Isso.
Mas é isso mesmo. O Corinthians sabe que não vai ter fôlego para levar até o final, né? A não ser que seja.
O São Paulo não dá para confiar. Tá
ganhando.
O São Paulo tá ganhando o Curitiba, mas pode tomar a virada a qualquer minuto.
São Paulo é totalmente irregular. Aquela história da média do campeão de 2 pontos por jogo, ninguém tá fazendo até então. O Palmeiras vai chegar, né?
Assim.
O Palmeiras tá mostrando regularidade. Mas.
Na Série A não
dali
tá, né?
Pra baixo, ninguém.
Quer dizer que na Série A não estão, né?
É, na Série A não estão. Na B, né? Na B tem gente fazendo campanha de Série A.
Nós vamos. Inclusive, Celinho, nós estamos quase apanhando o Flamengo já na tabela de classificação, se você for olhar direitinho.
Já tá quase.
Eu queria destacar o
negócio. Dando certo já.
Além do Calleri do São Paulo ter 9 gols do seu artilheiro, O Hulk, a gente já sabe o que esperar dele. Eu queria destacar um jogador até agora que tem me chamado muita atenção nesse campeonato, que é o Speed Mendoza, do Ceará.
Pois é.
De onde saiu esse cara?
Pois é.
O homem jogando muita
Também não
bola.
faço ideia.
Craque, muito
Mas
bom mesmo.
contava certinho com o Júnior, né? Agora não sei se vai desandar, o que vai acontecer com o Ceará.
Pois é, não sei dizer não. Esse colombiano de
E o
29
Cano.
anos.
E tá aí o Cano também, né? Que é bom atacante pra caramba, tava de graça. E
Boa
gente comeu mosca,
aquisição.
né?
Boa aquisição do Fluminense. Apesar do time do Fluminense não estar bem, eu
Pois
tenho que
é.
admitir que o Cano foi uma baita aquisição.
Sim.
Seguindo então, Celinho, aqui com a nossa pauta, já que a gente está falando de aproveitamento bala. O que que você tem a me dizer da Série B? Você que é um grande estudioso aí do pesolanismo. O que que você tem a me dizer?
Sem dizer que já tá resolvido, né?
Isso, Celinho. Você já está dando assim como certo, tão facilmente assim?
É lógico. A média para subir costuma ser em 60 pontos, 65. O Cruzeiro já tem metade disso em 10, em 11 jogos.
Calma, Celinho, ainda
Não
não
tem nada.
vai.
Em, só uma catástrofe total impede o Cruzeiro de ser campeão desse negócio.
Campeão não garanto não, que ano passado teve uma rodada aí que o Sampaio Corrêa estava com 6 pontos de frente no segundo colocado e nem no G4 ficou no final das contas.
Que isso?
O negócio nosso ali é que o Cruzeiro engatou uma marcha aí que eu tô assustado assim. E
É,
assim.
pegou confiança, né?
Não, não pegou não, é. O
Não
Confiança
pega
tá na
ainda, não.
Série C.
Pegou ainda, não.
Confiança tá na Série C, Celinho. Ele não vai pegar não. Mas aqui, Celinho, eu vou te falar que o Cruzeiro tá fazendo um negócio que não fez em nenhum momento até agora no ano. Eficiência. O dia que o time joga mal, ele aproveita a chance que tem e guarda, cara. É um negócio impressionante mesmo.
Não é, tem muito tempo que desde quando tá dando tudo errado, de repente o Cruzeiro acha um gol, tipo aquele contra aquele jogo contra o Tombense lá que ele empatou.
Exatamente, aquele jogo contra o Tombense que ele achou o empate, o jogo contra o Londrina que saiu um gol no finalzinho e ganhou o jogo do Brusque que marcou na última bola. Ontem mesmo, o jogo estava encardido contra o CRB, foi lá e brocou dois, velho. E o Pezzolano, ele é tão bom técnico, cara, que ele olha para o campo, vê o cara que tá bem, o cara que tá mal, troca e segue o jogo, cara. O time não perde assim. Ele consegue
É,
organizar a equipe.
isso é o coletivo ajustado, é o que falta no Atlético. O Atlético é um catar de jogador sem saber muito bem como é que ataca, como é que defende, o time. Cada um quer fazer do seu jeito, não tem nada coletivo, mas tem qualidade individual. O Cruzeiro, tivesse na Série A, conseguia fazer, te garanto que conseguia fazer pelo menos uma campanha de meio de tabela para cima.
Pra você ter ideia, ontem no jogo contra o CRB, que aliás tinha anos que a gente não ganhava do CRB, ganhamos desde novo. Cruzamento no escanteio, o Edu me vira um voleio e marca o gol, cara. Eu fiquei assustado com
Pois
aquilo. E aí, 15 minutos depois, eu tava morto já. Aí o técnico não pensou duas vezes em arrancar do time, velho. Eu acho que isso é o coletivo aí agindo, falando mais alto.
é. Pois é. Os lances isolados que eu vejo do Cruzeiro, todos você percebe claramente o time saindo organizadinho, chegando com muita gente, cada um sabendo por onde chega, por onde ataca, defende bem pra caramba também.
Não,
Então
o segundo gol foi uma bola.
é tudo que o Galo tinha ano passado, né? Mas isso aí, cada ano de um jeito. Você vê que os caras são os mesmos, mas o time desajustou totalmente.
O lance do segundo gol foi uma bola que o CRB perdeu no ataque para o Rafael. Ele tomou a bola, deu a bola pro Zé Ivaldo fazer a saída e disparou para o ataque. O ataque com 7 jogadores quase, cada um puxando a marcação para o lado, e o cara que roubou a bola foi o que chegou lá na frente para finalizar e marcar o gol. Você vê que claramente é uma jogada bem equilibrada. Mas a despeito dessa arrancada do Cruzeiro, Célio, o Cruzeiro tem 28 pontos. Ele tem 6 pontos a mais do que o Bahia, que é o segundo colocado, e 11 pontos na frente do Grêmio, que é o primeiro fora da zona de classificação. Além disso, do oitavo lugar para o Lanterna, o oitavo é o Brusque, que tem 13 pontos. O Lanterna é o Guarani, que tem 9, ou seja, a diferença do oitavo para o Lanterna é de apenas 5 pontos. 4 pontos, né?
Aqui na Série B, diferente da A, tem três times bem disparados, né? Que é o Vasco, que tem 3 pontos pro quarto, o Bahia e o Cruzeiro, né? Cruzeiro
Não é
muito
assim,
acima dos outros.
não é um negócio assim disparado também, não. Mas o
É,
Cruzeiro
mas
já tá.
tem uma margenzinha aí.
Não, e detalhe, né? A próxima rodada vai ter um Cruzeiro e Vasco. Se o Cruzeiro vencer o Vasco, dependendo do resultado do Bahia, né? Apesar de que eu acho muito difícil que o Cruzeiro vença o Vasco lá no Maracanã. Tanto que o Vasco tá levando o jogo pro Maracanã, porque tá vendo que vai encher, né? Que é um jogo que interessa. O Bahia vai estar enfrentando quem na próxima rodada? É o Operário de Ponta Grossa fora de casa. Caso aconteça essa combinação de resultado, o Cruzeiro pode terminar a próxima rodada abrindo mais de 10 pontos na frente do segundo, não, mais de 10, não, 9 pontos no caso, na frente do segundo colocado. Aí eu te falo que é uma arrancada mesmo. Uma
Vai
lá.
ser ver se o Grêmio tivesse liderando e os outros quatro tivessem uma posição abaixo, eu tinha cravado o G5 da Série B no bolão. Só uma observaçãozinha.
Celinho, você pensa muito em você mesmo, cara.
Agora, o Guarani eu teria errado bizonhamente, que eu coloquei o Guarani em sexto, eu acho. O Guarani tá.
Uai,
Os times de Campinas são tudo mal.
Celinho, eu vou te falar, você colocou ele em sexto, né?
Sim.
Tá só 6 pontos dessa posição. É difícil ter
É.
chegado.
Vai aqui, né?
Ó. Celinho,
Uma
desse,
arrancada meteórica.
repara bem. Do Grêmio para baixo é tiroteio.
Igual tá. Essa parte da tabela tá igual a seria.
É o que eu vi o Domingo Sávio Baiano analisando isso, ele falou a verdade, o que aumenta drasticamente a chance de acesso do Cruzeiro agora é esse bololô que está do quinto para baixo. O Cruzeiro está pondo vantagem em cima do quinto colocado. Hoje o Cruzeiro tem 11 pontos de frente. Ele pode, na próxima rodada, dependente dos resultados, ele pode chegar até a colocar 13 pontos, então 14 pontos em frente, antes de chegar na metade do primeiro turno. Quer dizer, não, mas eu cheguei,
A
já posso.
gente acha que não, mas pensando no campeonato inteiro, você reduzir margem de um ponto, 2 pontos é bem difícil, porque os resultados variam demais, né?
Exatamente. O Cruzeiro já conseguiu metade das vitórias que ele precisava para subir isso ali. Eu estou impressionado com
Pois é.
isso.
Em 11 jogos.
Muito louco, cara. E na Série C, Celinho, que não tem essa moleza que está a Série. Mais uma coisa, só para encerrar, Celinho. Só fico tranquilo a partir do momento que a gente conseguir vencer o CSA, que é a última rodada. Se a gente vencer o CSA, fico tranquilo.
É o fim da maldição, isso aí.
A Série C, Celinho, nos jogos realizados na última rodada, eu queria destacar o Ipiranga e Figueirense, que ficou 3-3 lá no Colosso da Lagoa. E tiroteio total esse jogo aqui. A derrota do Vitória em casa para o Volta Redonda. O Vitória realmente não consegue se desvencilhar dessa área de perigo de rebaixamento aí. Se terminasse hoje, estariam classificados o Mirassol, que tem 20 pontos, Paysandu com 18, ABC e Botafogo da Paraíba com 17, Remo e Figueirense com 16, Volta Redonda e São José do Rio Grande do Sul com 13. Lembrando que, além desses dois que estariam classificados com 13, com a mesma pontuação, o Manaus e o Ipiranga de Erechim estão fora da zona de classificação. Ferroviário do Ceará tem 12, Botafogo de São Paulo tem 11, Vitória e Floresta tem 10, Aparecidense e Campinense tem 9. Com os mesmos 9 pontos, mas dentro da zona de rebaixamento, o Confiança, Celinho, com 9 pontos. O Atlético do Ceará com 8, o Altos do Piauí com 7 e o Brasilzão de Pelotas com 6. O Altos está em baixa, né, Sérgio?
É, já teve mais altos.
Pois é. A Série D, Celim, nada de muito novo. A única alteração que teve no Grupo 1 foi que o Trem tirou o Porto Velho da zona de classificação, temporariamente, né? Estaria classificado se fosse hoje. No Grupo 2, o Castanhal entrou na zona de classificação e tirou de lá o Fluminense do Piauí. No Grupo 3, o América de Natal passou o Icasa e pela primeira vez entra na zona de classificação. O Afogado segue firme, Celinho. Pode ficar tranquilo que seu time na Série D está lá firme e
Vai
forte.
chegar a nascer.
Aguardado, Celinho. No grupo 4, finalmente o Santa Cruz apareceu. Aliás, rapaz, o Santa Cruz engrenou duas vitórias e um empate e entrou na zona de classificação. O trem estava feio,
Pois
essa
é,
lanterna aqui.
tabela curta é bom ficar disso, né? Rapidinho você
Desde que
chega
o
lá em
time
cima.
fala. Desde que o time faça o serviço, né, Celinho?
É.
No grupo 5 e no grupo 6, tudo normal, nenhuma mudança. No 7 também não, tudo normal. Inclusive o Paraná segue sem perder. Quatro vitórias e quatro empates ali, estaria classificado. É só mesmo aparecer o Clube Empresas ali, é impressionante como é que esses caras são de careta, velho. E no grupo 8 também não tivemos nenhuma alteração entre os classificados. Cara, é muito descaramento esse tempo. Só digo isso. No Brasileirão feminino, Celinho, tivemos um momento aqui, viu? O Corinthians perdeu. O Palmeiras deu um sapeca no Corinthians aí. Agora acho que esse ano o Corinthians está ameaçado, viu? Foi 2-0 para o
Olha o Eco.
Palmeiras, fora o baile, viu?
Enfraquecer o time ou é só uma fase ruim?
É que é treino, os outros times melhoram, né, Celinho? Uma hora você chega no nível do. Não dá para você ficar hegemônico para sempre. O Palmeiras e o Inter estão com times muito bons. Em especial esses dois. Na rodada número 11, o Palmeiras derrotou o Corinthians por 2-0. O Flamengo derrotou o São José por 1-0. O Santos fez 5-3 no SMAC. O Inter bateu o Grêmio por 2-1. O Real Brasília derrotou o Cruzeiro por 1-0. O Kinderman derrotou a Ferroviária por 1-0. O Galão da Massa bateu o Bragantino por 2-0. E o São Paulo venceu o Crespon por 3-1. Cruzeiro, 12º colocado, perigando, hein, Celinho? Se terminasse
É,
hoje.
e o Galo conseguiu afastar um pouquinho, que estava aproximando também da degola.
São Paulo, o Galo só não entrou na zona de classificação porque o Cruzeiro perdeu para o Real Brasília. Se o Cruzeiro tivesse ganhado, o Galo estava
É.
em oitavo e estava classificando. Palmeiras com 28 é o primeiro, Inter em segundo com 26, Corinthians com 24 é o terceiro, São Paulo com 23 é o quarto. Santos tem 18, mesmo pontuação do Flamengo. Ferroviária tem 17 e Real Brasília tem 16. Mesma pontuação do Atlético e perde no número de vitórias. Depois tem o Avaí Kinderman com 14, o Grêmio com 13 e o Cruzeiro com 10. Na zona de rebaixamento, São José com 9, Crespon com 6, Smack com 5 e Bragantino com 1. E a Cris não para de fazer gol, já tem 11 gols na artilharia, porque segundo uns aí ela tinha que aposentar, sabe?
Pois é.
Muito bem, seguindo aqui com a pauta, vamos falar agora, Celinho. A gente já terminou aqui o futebol da região nossa aqui. Queria tratar com você
Aqui
sobre essas.
a gente vai falar alguma coisa dos confrontos de Copa Brasil ou não?
Boa lembrança,
Deixa
Celinho, porque eu esqueci disso.
eu mostrar. Ah, sim.
Sortear a Copa do Brasil mesmo, Celinho trouxe essa notícia aí que é dessa semana. E eu vou dar aqui os confrontos. Eles fizeram quatro clássicos, dois jogos ruins, um Cruzeiro e Fábio e um Galão da Massa contra Flamengo. O que que você achou disso?
Pois é, sorteio, todo mundo achou esquisito, né? Dar esse tanto de confronto tradicional, mas.
Achei bom.
É, do confronto do Galo tem que ver como é que os times vão chegar na data do jogo mesmo, né? Porque
É.
nesse momento estão os dois em crise,
Pegaram
o
dois.
Fábio trocando de técnico.
É. O Galão não tá em crise, não, sério.
É, tá, né?
Aí.
Só que assim, a crise tá oscilando nesse momento, não tá assim. É, quase praticamente mandando o técnico embora, não, mas já tá querendo.
Ai, ai. Mas esse Flamengo e Atlético, para mim, vai ser o jogo mais legal. Vai ter um Botafogo e América também. Um Atlético Paranaense e Bahia. Esses dois são os dois jogos mais sem graça para mim. Aí vem os clássicos: Ceará e Fortaleza, Goiás e Atlético Goianiense, São Paulo e Palmeiras e Santos e Corinthians. Quatro clássicos cabulosos aí, clássicos regionais, inclusive. E o confronto que o Brasil está esperando: o Cruzeiro vai enfrentar o Fábio. Na tabela está
Não.
escrito Cruzeiro e Fluminense, mas todo mundo sabe que é um Cruzeiro e Fábio.
Pois é. Dica, aperta a saída de bola,
Pô, o Fábio, coitado, nunca soube jogar com o pé, cara.
hein? Não, não dá pra ele, não. Nossa Senhora.
Sabe o que ele sabe fazer, Celinho? Driblar. Driblar, ele sabe. Tocar a bola não é com ele, não, velho.
Sim, aperta.
O problema é que o dinizismo exige isso do goleiro, né, cara? Aí fica difícil.
E igual ontem, ele se livrou da bola, deu aquele graças a Deus, né? E aí o cara vai e volta pra ele de novo.
É difícil. Ai, ai. Marcelinho, podemos tratar aqui agora do futebol das seleções?
Podemos.
O que você achou da volta do País de Gales à Copa do Mundo?
É, achei merecido, né? Depois de. Tem lá o Bale que vai fazer sacrifício disputar a Copa do Mundo.
Vou te falar, Celinho, eu acho que a única coisa que motiva o Bale a jogar a bola ainda é essa seleção.
Pois
Eu
é.
acho que é isso. O País de Gales volta depois de 64 anos, sendo que a única vez que ele participou de uma Copa do Mundo foi em 58, quando inclusive foi eliminado.
O sonho do Bale é ser jogador bissexto igual o Ochoa,
É tipo isso. Aliás, eu acho que vem o Ochoa nessa Copa de novo, hein, Celinho?
né? Já tá aparecendo, se destacando aí.
Oh, não dá, só. É leão de Copa mesmo. Esse aí é o leãozão de Copa.
Sim.
Ai, ai. Mas a vitória sobre a Ucrânia por 1-0 foi com um gol contra do Yarmolenko, velho. Olha pra você ver.
Pois é. Tava todo pintando como herói, né?
Exatamente, o futebol tem dessas coisas.
Futebol é muito paia, tem hora.
Pois é, cara. E o.
Mas pelo menos poupou a gente de várias coisas contando a superação da Ucrânia, que as coisas todas, que sensacionalismo que o pessoal faz em
Ia
cima.
fazer demais. E tem a que tem também, né? Tem um monte de seleção aí, boa que tá ficando de fora, mas é o normal de toda a Copa do Mundo, né? Pelo menos a Austrália fez a gentileza de eliminar os Emirados Árabes na repescagem mundial, viu? Porque eu não sou obrigado, não. Emirados Árabes eu acho puxado. E depois a Austrália vai
Muito
ser
difícil.
eliminada pelo Peru, né? Nós sabemos que isso vai acontecer.
É.
Eu espero, por exemplo, que essa é uma das piores seleções da Austrália que eu já vi nos últimos tempos.
Se Peru conseguiu a proeza, né?
O jogo vai ser na próxima segunda-feira, dia 13. Provavelmente trataremos disso futuramente. No caso, na semana que vem. Dias também que estão marcando, né? Segunda-feira. Ô, Celim, posto isso aí que acabei de trazer aí para nós, você quer falar da Nations League? Algo que te agradou?
Pior que dava Night of Six, não me agradou em momento algum. Não me pegou, não. Nem os jogadores querem jogar direito.
Pois é, cara. Isso aí pra mim é tipo, oficializar amistoso pra gente poder contar estatística? Só pode ser isso. É. Que ninguém tá interessado que eles têm.
Faz sentido nenhum ele existir.
É, teve um jogo também da Ilhas Faroe, eu não lembro com quem, cara, que tinha um fora Bolsonaro, você viu isso?
Não vi, não.
Os caras meteram fora Bolsonaro no jogo das Ilhas Faroe, Celinho. O brasileiro, ele tem uma característica que é essa determinação, cara. O brasileiro
pois é
difícil.
Hã? Se for recente, foi contra Luxemburgo na terça aqui.
É isso mesmo, um jogo contra Luxemburgo. Exatamente nesse jogo. Os caras estavam com a faixa.
E Luxemburgo ganhou.
Ah, Celinho. O jogo estava 0-0 ainda. O cara estava com a faixa. Depois faixa não, né? Era um cartaz, duas moças lá. Deve ter amigo brasileiro, né? Provavelmente. Posto isso, Celinho, vamos então passar para coisas mais interessantes, que são os resultados de outros esportes. Primeiro nós vamos falar sobre o torneio de Roland Garros, Celinho. Você acompanhou o Roland Garros esse ano?
Não. Tô rindo de presunto fazendo a farra.
É, não, ele tá empolgado, né? Chegou ali, ele e o time começam. É a forma dele deixar para a posteridade o registro dele nesse podcast também.
Sim.
Marcelinho, eu vou te dar aqui os resultados de Roland Garros, já que você não acompanhou. Tivemos, primeiramente, vamos falar sobre as chaves de duplas, porque nós tivemos resultados como, por exemplo, nas duplas mistas, Shibahara e Kohlhoff, japonesa e... As duplas mistas, a japonesa e o holandês, bateram a dupla formada pela belga Vriggen e pelo norueguês Eikeri, que chegaram à final e perderam. A geração norueguesa, Celinho, já tem dois tenistas, o que me preocupa muito. Eles conseguiram gerar dois tenistas e ainda geraram o Haaland no meio dessa época toda aí. Nas duplas femininas, foi a única alegria dos franceses, porque a dupla da casa, formada por Garcia e Miladinovic, venceu a dupla dos Estados Unidos, formada por Pegula e Coco Gauff, e conquistou o título das duplas. A Gauff, que vai voltar daqui a pouco na chave feminina. Na chave masculina, a dupla formada por nicaragüense e pelo holandês Arevalo e Roger foi derrotado pelo Ivan Dodig, da Croácia, e pelo Krajicek, dos Estados Unidos. Aliás, venceu essa dupla, né? O título foi do Arevalo e do Roger. Eu falei que foi derrotado, mas é o contrário. Eles ganharam. Na chave feminina, como eu disse, a Coco Gauff vinha sendo a sensação. Chegou na final ganhando de todo mundo. Obviamente, perdeu para a Iga Swiatek, que é a polonesa, a jovem polonesa, que inclusive ficou emocionada de ver o Lewandowski assistindo a final dela, conterrânea dela. Conquistou o título, segundo Grand Slam dela, se eu não estou enganado. Vou até apurar isso. E aí, Celinho, nós chegamos naquela parte que provavelmente é a sua única informação a respeito do torneio, que é o título do Nadal, né?
Essa mesmo.
Tô vendo, eu conheço você, Celinho. Nadal venceu Roland Garros por qual vez? Você sabe dizer quantos títulos que ele tem?
A gente falou isso semana passada, acho que é 12.
Tá por fora, viu, Celinho? Bom, quer tentar de novo?
Não, pode falar.
Ai, Celinho, você tem que começar a anotar essas...
Ah, é verdade, 12 é o tal de Grand Slam dele. Eu realmente não faço a menor ideia quantas vitórias.
Nossa, Celinho, você tá só piorando as coisas. Nossa, tem uma vergonha. Ele venceu Roland Garros, Celinho, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vezes.
Aí cheguei perto.
Pra você ter ideia, ele tem 2 Australia Opens, 2 títulos de Wimbledon e 4 do US Open. Ele tem 8 títulos dos outros grandes Slams e 14 de Roland Garros.
Sim.
É impressionante mesmo. Ele derrotou na final o Casper Ruud da Noruega por 3 a 0, assim, sobrando, viu? Passando o trator e dando ré. Coitado do Casper Ruud. E a Swiatek, que eu citei anteriormente, a polonesa, número 1 do mundo, ela ganhou dois grandes slams, os dois em Roland Garros, 2020 e 2022. Outro torneio também, Celinho, que a gente vai destacar aqui agora é no basquete, o NBB. Deixa eu ver se já acabou para eu poder dar o breaking news aqui, Celinho. Acabou. O time do Franca é campeão do NBB, derrotou o Flamengo no jogo 4 da competição. Pelo placar de. Deixa eu puxar aqui o resultado final do jogo. Estava acompanhando aqui, 80 a 65. É o primeiro título do Franca no NBB, o Novo Basquete Brasil. Os outros títulos que a equipe do interior paulista tinham é da época que o campeonato brasileiro era ainda chamado de Campeonato Brasileiro de Basquete, que é a época anterior ao NBB, que foi criado em 2008, na temporada 2008-2009.
É melhor de 7 também?
Melhor de 5, na verdade.
5, ah, se não, eu ia falar que foi varrida, mas não foi não.
Não, foi 3-1 a série. Inclusive, o Flamengo havia sido campeão das duas últimas edições, 18-19 e 20-21, já que 19-20 a temporada foi cancelada por causa do Covid. Mas o Flamengo vinha de dois títulos, contra o Franca e contra o São Paulo. Dessa vez, não teve a menor chance de tudo se dado pelo Franca. Curiosamente, Franca havia perdido a final para o Flamengo em 2018-2019. Na NBA, Celinho, parece que o Celtão resolveu, viu?
Tem que ver os próximos jogos se continua, né?
Celinho, pelo menos tá bom. Tava preocupado a gente tomar uma varrida do Golden State Warriors.
Tá competindo, né?
Nós estamos competindo em grande estilo. Jogo 1, aquele 120 a 108, foi uma loucura aquela virada, cara. Uma virada daquelas que você não vê todo dia. A única certeza que a gente tem nesse confronto é que no terceiro quarto o Steve Kerr vai fazer uma bruxaria no vestiário e o Warriors vai voltar com o capeta, porque aquele jogo 1 foi isso que aconteceu. No, na volta do intervalo, o Warriors atropelou o time do Boston Celtics, meteu um 38 a 24 ali, e no último set também o Celtão voltou com o capeta também, fez 40 a 16 no último set. O time fez 40 pontos no último set, no último
Não
quarto.
sei como é que eles, sei como é que eles fazem essa bruxaria, não, mas deu para perceber, mesmo saber um pouquinho de basquete só, que vai ficar nessa toada aí. Se o Celtic fizer os dois primeiros quartos pau a pau com o Golden State, vai sobrar no terceiro quarto e não recupera mais. Só que se conseguir deslanchar muito nos dois primeiros quartos, aí consegue resistir ali ao terceiro e ganha no quarto.
Sua teoria é boa, Celinho. Por exemplo, o jogo 2, o terceiro quarto foi 35 a 14 do Golden State Warriors. Isso porque o time tinha feito um ponto de diferença em cada um dos dois primeiros sets. Aí no último set não teve o que fazer, né? Foi um atropelamento. Inclusive, nesse jogo que eu estou citando aqui, que foi o jogo 2, o Steph Curry fez simplesmente 29 pontos na partida toda. Esses 29 pontos ele fez 14 no terceiro quarto. Aí fica difícil de mexer. E agora no primeiro jogo em Boston, que foi o jogo 3 da série, foi a mesma coisa. O Boston abriu uma vantagem muito boa no nos dois primeiros quartos da partida, né? Até que chegou a fazer 11 pontos de diferença no primeiro quarto. Depois no segundo quarto manteve essa diferença, levou um pouco a diferença, no caso, para 12 pontos, mas aí tomou um sacode no terceiro quarto. Só que na reta final do terceiro quarto o time conseguiu somar pontos, tanto que ficou 33 a 25 apenas. E aí no último quarto o time do Boston voltou Inclusive, o grande elemento do Boston nesses dois jogos que ele venceu foi a atuação da defesa, principalmente o Jaylen Brown e o Robert Williams. Robertão já é ídolo de selim, só com os tocos que ele distribui.
focado o homem chamando de Robertão, já tá ótimo.
Bom, mas essa.
É, o Rômulo é uma atração à parte da NBA, né?
É. Mas, Celinho, vou falar a verdade: aquela linha de defesa ali com o Robertão, Jason Brown e o Marcus Smart, vou te falar, viu? Não é todo dia que você tem uma linha de defesa boa igual aquela.
É muito boa mesmo, ó.
Isso porque o.
Principalmente contra quem tá jogando,
É, isso porque o Al Horford também marca pra caramba. Os dois alas,
né? Sim.
inclusive, tem o Jason Tatum e o Al Horford, eles também estão marcando bem. Mas o jogo 1, o Al Horford botou no bolso o Klay Thompson de uma maneira humilhante, velho.
É.
E o Jaylen Brown, ele
O
faz um negócio, um serviço.
Celtic nessa temporada tem mais jogador além do Tatum pra jogar, né?
Pois
Principalmente no
é.
ataque. O Jaylen Brown é muito bom.
Ele é muito
A
bom.
única, o único defeito do Celtic é quando eles começam a fazer uma jogada precipitada, sem motivo.
Pois é.
Forçar uns trem assim,
Você
meio que
falou do Jaylen.
difícil dar certo.
Você falou do Jaylen Brown, ele fez 27 pontos no jogo. O primeiro quarto dele, ele fez quase 20 pontos. No primeiro quarto, ele acordou com compensação. O Robert Williams fez só 8 pontos, mas pegou 10 rebotes. Ele pegou 10 rebotes, cara. Se você for somar ele, o Al Horford e o Jaylen Brown,
Aqui resolveu fazer.
só os três, o Al Horford, o Jaylen Brown e o Robert Williams, eles fizeram 27 rebotes. Só os três. 27 rebotes foi quase o time titular do Boston, do Golden State todo.
E ia falar desse Draymond Green, que ele resolveu brigar com todo mundo. Todo jogo ele acaba fora do jogo por causa de
Esse
briga.
jogo de ontem mesmo, jogo 3, ele não arrumou nada.
Pois é. Tá meio que
Isso
atrapalhando
mesmo.
o Golden State.
Exatamente. Aqui, Celinho, eu falei que os três jogadores que eu citei do Boston pegaram 23 rebotes. O time inteiro do Golden State pegou 25. Foi basicamente a mesma coisa com três jogadores só.
O esquema dos jogos é dois na casa do Golden State, na do Boston, e depois alterna, não é isso?
Exatamente. É para permitir que um dos times tenha a chance de fechar o confronto em casa. Ou, por exemplo, se o Boston ganhar
Seja, né?
as duas partidas em casa, vai 3-1, ele pode ganhar o título do jogo 5 lá em São Francisco. Se ele perde em São Francisco, ele tem a chance de fechar em casa no 4-2. É para isso que existe essa divisão.
Entendi,
Porque
faz
assim.
sentido. Bem pensado pra caramba, né?
Exatamente, que aí
Mas
praticamente todo mundo, se conseguir ganhar em casa, vai ter uma chance de ganhar um jogo, de fechar a série em casa.
se ganha, vai botar o Golden State passa a jogar pressionado, né? Que é 3-1.
É. Inclusive, a última vez que ele tomou um 3-1 foi aquela vez que eles perderam para papai no final. Ai, ai. Oh, já falamos
E aquela ali.
o quê?
Eu tô com a outra. Falar que aquela ali estava grande de 3-1. Quem 3-1 e tomou virada foi o Lakers, né?
Não, mas eles tomaram um 3-1. É que eu. Ah, eu tô viajando, você tem razão. A do LeBron foi a que eles libertam de razão, Celinho, eu que tô errado. Ganhando de 3-1 e tomando a virada do LeBron. Ali na Stanley Cup, né? Os playoffs da NHL, para encerrar ali os Estados Unidos, né? Já temos um finalista que vai disputar a Stanley Cup. É o time do Colorado Avalanche, que passou o carro e varreu o time do Oilers de Edmonton, no Canadá. Foi um 4-0 acachapante. Foi literalmente uma avalanche. A equipe de Colorado espera o que já chegar do confronto entre New York Rangers e o Tampa Bay Lightning, que no momento está empatado em 2-2. Espero que Grauber volte a tempo de falar alguma coisa da Stanley Cup, né? Porque ele é nosso responsável por isso e está pecando ultimamente. Ô Celinho, agora eu vou encerrar aqui nossa pauta dessa semana falando de cagadas. Não vou colocar o Fábio nem o Galão nessa, não. Vou começar com a MotoGP, Celinho. Você assistiu o GP da Catalunha?
Não.
O GP da Catalunha terminou com vitória de Fábio Quartararo, seguido de Juan Martín, o espanhol, e de outro francês, compatriota do Quartararo, o Juan Zarco. Mas a grande atração da corrida foi o segundo colocado do campeonato, o espanhol Aleix Espargaró, que terminou em quinto. E por que que ele terminou em quinto, Celim? Me pergunte.
Por quê?
Ele entrou na última volta em segundo, com uma vantagem considerável até para o terceiro, que era o Juan Martín. Só que ele desacelerou e começou a cumprimentar a torcida, porque ele achou que a corrida tinha acabado. E aí, como ele desacelerou para cumprimentar a torcida, o Martín, o Zarco e o Mir passaram ele. E aí o pessoal
Nossa.
a equipe dele ficou doida, gritando no ouvido dele que a corrida não tinha acabado, que ainda tinha a última volta. Aí ele acelerou de novo, conseguiu chegar em quinto. Quase que ele ainda perdeu o
Pois.
quinto.
Meu amadorismo.
Tem uma foto dele assim de tipo dando umas cabeçadas na moto, tipo, que idiota que eu sou. Foi bem isso ali, foi um negócio ridículo. Com isso, o Quartararo abriu vantagem em relação a ele no campeonato, né? Afinal de contas, ele é o segundo colocado do campeonato, então ele tinha que levar esse tema mais a sério. O Quartararo agora tem 147 pontos, ele tem 125 e abriu vantagem de 22 pontos em relação a ele, que tem a mesma quantidade de pódios do francês, porém tem uma vitória a menos. A outra cagada, Celinho, aconteceu na maratona de Estocolmo, porque a equipe de prova entrou em um erro de comunicação entre a organização da prova e os batedores da polícia. Então, os três primeiros colocados entraram na rua errada. Eles tiveram que correr 700 metros além do trajeto, porque eles entraram no caminho errado e depois tiveram que voltar para o caminho certo. E ainda assim, correndo 700 metros a mais do que o resto dos corredores que não entraram no caminho errado, o queniano Félix Kiva acabou ganhando a prova e ainda marcou o terceiro melhor tempo da história da maratona, mesmo tendo que correr 700 metros a mais. É bizarro isso. Inclusive, a organização da prova deu para ele o prêmio, que ia ser dado caso o cara conseguisse bater o recorde da prova. Porque, teoricamente, ele bateu. Se você for olhar bem, ele fez o terceiro melhor tempo correndo quase 1 quilômetro a mais. Sinal que o cara estava bem preparado. Além dele, os dois outros que tiveram que correr o caminho errado e voltar para a prova foram o Merhal e Kessete e o Ambessa Tesfaye, os dois da Eritreia. Pô, é muito bizarro. A gente acha que só aqui na América do Sul que os caras fazem os tempos avacalhados, mas lá na Europa cada dia está sendo uma cagada diferente, viu?
Lá eles conseguem também.
Opa! Só que eles negam, né?
Aí é a final da Champions, né?
E não nos deixa mentir. Celinha, é isso, terminamos a nossa pauta. Você quer fazer algum adendo, algum comentário antes de partir?
Acho que não. É isso
Entendi.
mesmo. Até a próxima, né?
Você quis dizer fica Turco Mohamed, né? Entendi.
É. Volta, Glauber.
Volta a Grauber, quem quiser falar com a gente, arroba Bruno CS Santos e arroba Marcelo Mar e blogstartsports.com.br ou também arroba blogstartsports em nossas redes sociais. Celim, mande um abraço para sua vasta audiência e cobre a volta do senhor Grauber Maia.
Isso aí, tá na hora, né? Então até a próxima, né?
Isso aí, um grande abraço para todos vocês. Glauber, se você não estiver aqui semana que vem, sua batata começa a assar.
Tá prestigiado com a diretoria.
Por enquanto. Já estão ventilando nomes aí que vão desde de Jorge Jesus até Celso Roth. Pra ver como é que tem critério. Sim. A diretoria. É isso, pessoal. Um grande abraço, até semana que vem e valeu.